de hoje é quinta-feira, 12 de julho de 2018, e começa agora a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Eduardo Printe Júnior fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, de quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia de mal, ele me esconderá na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo que me erguerá, mas desde agora ele levantará minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Essas são palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas.
Queremos agradecer aos vereadores Eduardo Printe Júnior por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também o vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CN086 de 2018, institui o programa Maria da Penha Vai à Escola e a campanha Março Lilás no município de Divinópolis, de 11 de julho de 2018. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Emenda número CM040 de 2018 ao projeto de lei número EM047 de 2018. Emenda modificativa. Altera o artigo 72 em seu inciso 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. 4º. Reserva expressa de 75% dos cargos comissionados para servidores de carreira, incluindo desse percentual os agentes políticos. Vereador Edson de Souza. Emenda número CM044 de 2018 ao projeto de lei EM047 de 2018. Emenda modificativa. Altera o artigo 72 em seu inciso 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. 3º. Para provimento dos demais cargos comissionados não previstos nos incisos anteriores ou funções de confiança, exigir-se-á reputação ilibada, formação em nível médio completo, que deverá ser formalmente comprovada a experiência e comprovada a área específica do cargo. Vereador Edson de Souza. Emenda CM número 048 de 2018 ao projeto de lei número EM047 de 2018. Emenda modificativa. Artigo 1º, o inciso 4º do artigo 72 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 72, 4º. Reserva expressa de 50% dos cargos comissionados para servidores de carreira no município, incluindo desse percentual os agentes políticos. Vereador Roger Viegas. Divinópolis, 11 de julho de 2018. Ofício Secretaria de Governo 954. Requerimento 139, vereador Edson de Souza, ofício 75, DIRCOM. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 10 de julho de 2018, ofício Secretaria de Governo 934 de 2018. Indicação 788 de 2018, ofício resposta 890, CETRANS, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 184, ofício 854, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 570, ofício 855, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 386, ofício resposta 853, CEMOP, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 10 de julho de 2018, ofício Secretaria de Governo 949 de 2018, requerimento 138, vereador Edson de Souza. Procuradoria, ofício 138, vereador Adair Otaviano, Procuradoria. Requerimento 138, vereador Rodrigo Caboja, ofício Procuradoria. Ofício 138, vereador Zé Luiz da Farmácia, Procuradoria. Ofício 138, vereador Sargento Elton, Procuradoria. Ofício 138, vereador Roger Vegas, Procuradoria. Ofício 138, vereador Renato Ferreira, Procuradoria. Ofício 138, vereador Raimundo Nonato, Procuradoria. Ofício 138, vereador Nego do Buriti, Procuradoria. Ofício 138, vereador Marcos Vinícius, Procuradoria. Ofício 138, vereador Josafá, Procuradoria.
Ofício 138, vereadora Janete Aparecida, Procuradoria. Ofício 138, vereador Eduardo Print Júnior, Procuradoria. Ofício 138, vereador Edson de Souza, Procuradoria. Ofício 138, vereador Dr. Delano, Procuradoria. Ofício 138, vereador Cleitinho Azevedo, Procuradoria. Ofício 138, vereador César Tarzan, Procuradoria. Ofício 138, vereadora Ademir Silva, Procuradoria. Sem mais, atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 951 de 2018. Requerimento 213, vereadora Janete Aparecida, ofício 068, SENC. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, ao senhor Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, ofício 95, DC de 2018, referência à resposta do ofício CM 7 de 2018, Gabinete da Presidência, Divinópolis, 5 de julho de 2018. Ilustríssimo senhor, em atenção à reivindicação da Câmara Municipal de Divinópolis, disposta no ofício supramencionado, cumpre esclarecer que, após mencionada análise do relatório final da CPI Copasa, verificou-se que as princípios e irregularidades apuradas pela comissão demandam em tese a atuação do órgão de execução do Ministério Público com atribuição de defesa do patrimônio público, porquanto evidenciam ilegalidades no contrato de concessão firmado pelo município de Divinópolis com a estatal, quanto à legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, conforme explanado na reunião realizada no último dia 27 de junho, a matéria constitui coisa julgada nos autos da ação civil pública proposta por este órgão ministerial no ano de 2013, nos autos do número 022-1003-49-2013-813-02-23. No julgamento da referida ação, o judiciário decidiu que a cobrança da tarifa é devida, consoante se infere no teor do acórdão colecionado. Apelação civil, ação civil pública, Ministério Público, Município de Divinópolis, Copasa, instalação de um sistema de tratamento de esgoto sanitário no município, prestação de serviço, coleta e transporte dos dejetos, inexistência de efetividade e abrangente rede de tratamento, tarifa proporcional, legitimidade da cobrança, entendimento firmado pela Igreja STJ em regime de recurso repetitivo. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, ao estabelecer as diretrizes para o saneamento básico, prescreveu em seu artigo 3º, inciso 1º, alínea B, que o esgotamento sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados nos esgotos sanitários, desde ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente, sendo o serviço público de esgotamento sanitário constituído por várias etapas. A tarifa não se limita ao valor de prestação de serviço em sua integralidade. O Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o posicionamento de que, à luz do dispositivo no artigo 3º da Lei 11.445, de 2007, e no artigo 9º do Decreto Regulamentador 7.217, de 2010, justifica-se a cobrança da tarifa de esgoto quanto à concessionária realizada a coleta, transporte e escoamento dos dejetos, ainda que não promova o respectivo tratamento sanitário antes do deságue. O tratamento final de efluentes é uma etapa posterior e complementar de natureza socioambiental, travada entre a concessionária e o poder público. Respaldo 13.039.313-RJ, Ministério Benedito Gonçalves, TJMG, apelação cível, número 1023, 13.02.21.00, de 3.002. Relator, desembargador Dárcio Lopardi Mendes, julgamento em 31/3/2018. Deste modo, a segurança jurídica constituída pela coisa julgada na mencionada ação absta o efeito pretendido pelo Decreto Legislativo nº 022, de 12 de junho de 2018, qual seja a suspensão da cobrança de tarifa de esgoto. Por fim, relativamente às questões consumiristas, as irregularidades apresentadas à Comissão Parlamentar de Inquérito por meio de reclamações formalizadas por consumidores perante o PROCON estadual, PROCON municipal e impressa, especialmente referente ao desabastecimento de água, descontinuidade do serviço essencial, má qualidade da água e a propaganda enganosa, observa-se que faz parte da demanda em curso perante o juiz da Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação coletiva, número 500-7553-93 de 2017, 8.13.0223, ajuizada inicialmente pela Associação dos Advogados do Centro-Oeste, cuja titularidade foi assumida por este órgão de execução, com atuação na defesa do consumidor. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Sérgio Gildin, promotor de justiça. Senhor presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 691 de 2018, solicitando a capina e limpeza nas ruas do bairro Icaraí, principalmente na rua São Caetano, que encontra-se muito suja. Indicação CM 698 de 2018, solicitando uma visita de técnicos ao Centro Técnico Pedagógico CETEP para um estudo e viabilidade de execução das seguintes obras: reforma ou troca de pisos e portas, pintura do prédio, pintura de paredes e estrutura da quadra coberta e reforma do piso, reconstrução da quadra de cima ou construção de um auditório, troca da cerca, análise de risco e poda em árvores, mangueiras no interior da escola, construção de passagem elevada para travessia de pedestre para os alunos, instalação de redutores de velocidade, placa de sinalização, placa de estacionamento do ônibus, vans e etc. Indicação CM número 699 de 2018, solicitando a implantação de mais um conselho tutelar e o regime de plantão à noite nos finais de semana do mesmo órgão. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 226 de 2018, solicitando ao órgão competente informações sobre todas as licitações realizadas em 2017 até a presente data, empresas vencedoras com os respectivos valores dos contratos serviços dos produtos adquiridos. Requerimento CM 237 de 2018, considerando o andamento do protocolo de atendimento à vítima de violência sexual firmado entre o poder público e instituições para o acolhimento de forma humanizada, às vítimas de violência solicito que seja encaminhado esse requerimento ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente informações sobre a previsão para disponibilização do coquetel antirretroviral necessário para o uso dos procedimentos ao atendimento às vítimas. Requerimento número CM 241 de 2018, solicitando cópia e ofício do ofício EM 089 de 2018, que trata sobre medidas do município diante da crise financeira e do Fundeb. Requerimento CM número 242 de 2018, solicitando à Secretaria de Educação um parecer sobre as condições que se encontram as remunerações dos servidores ou que apresente um plano de contingência considerando a falta de repasses de recursos do Governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento CM número 243 de 2018, solicitando ao órgão competente informações sobre o Conselho de Desenvolvimento Comunitário, sua administração e composição. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar número 051 de 2018, pelo passamento do senhor Sebastião Sátio da Costa, vereador Edson de Souza. Indicação número 918 de 2018, para que seja providenciada a limpeza dos bueiros e mudança de lugar das bocas de lobo nas áreas comprometidas entre as ruas Érico Veríssimo, Cascalho Rico, Paraná, Carbonita, no bairro São Judas Tadeu, nesta cidade. Indicação número 919 de 2018, para que seja providenciada a troca de uma grelha de concreto para escoamento de água na rua José Milar de Filho, em frente ao número 11, no bairro Santa Teresa, nesta cidade. Indicação número 920 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir a pavimentação da rua principal dos bairros João Paulo II e Morumbi no programa Protransporte PAC ou Avançar Cidades. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM 923 de 2018, solicitando que seja providenciado o calçamento na rua Boston, na quadra que fica depois da rua Augusto de Oliveira Torres, bairro Padre Eustáquio. Indicação número CM 924 de 2018, solicitando que seja providenciado o calçamento na rua Bruxelas, na quadra que fica entre a rua Augusto de Oliveira Torres e rua Maria do Carmo Souza, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Sargento Elton. Indicação número 879 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa buracos em toda a extensão da rua Bom Sucesso, entre a rua Maria Joaquina da Ponte, Noé Bueno e Avenida Brigadeiro Cabral, no bairro Antônio Fonseca. Indicação número 880 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa buraco na Avenida Frei Leão Rodrigues, entre a rua Capitão Domingues e rua Antônio Pires de Moraes, no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 881 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: tapa buracos na Avenida Rosana Noronha Guarani, entre a rua Vera Cruz até a Avenida Iara, e também na Avenida Brasil, entre a rua Professor Jarber Surta e Avenida Prefeito Antônio Martins, no bairro Icaraí. Indicações, vereador José Luiz da Farmácia. Moção congratulatória número 88 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Divinópolis Clube, comemorando seus 80 anos, fundado no dia 26 de junho de 1938. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 906 de 2018. Que seja feito o patrulhamento da estrada de Buritis, perto da fazenda do Jesus Pequeno, na estrada secundária. Indicação, vereador Vicente de Paula, Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
não havendo inscrição para a tribuna livre nessa tarde, passo sua palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, hoje eu serei breve na minha fala, que eu acho que a gente está aqui para falar de coisa boa. E ontem o nosso deputado, mais uma vez, o deputado que mais traz emendas para Divinópolis e região, campeão de emendas, esse sim trabalha por Divinópolis, nosso deputado Domingos Sávio, ontem ele conseguiu credenciar o SISURG, que vai beneficiar uma população de mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, 54 municípios, credenciou ontem o SISURG na portaria 21-22 de 11 de julho de 2002, no Diário Oficial, e a partir todo ano agora, o SAMU irá receber 8 milhões de ajudas anual para beneficiar toda essa população, que hoje passa de 1 milhão e 300 mil habitantes. Eu acho que deputado tem que estar em Brasília, é para trabalhar para o povo. Então, eu estou aqui dando os parabéns ao nosso deputado, esse sim trabalha por Divinópolis. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde às pessoas que estão em casa, uma boa tarde às pessoas que estão aqui na nossa casa, fazendo uso da cidadania. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Nossa casa, nós temos uma peça importante que é o Parlamento Jovem. Eu gostaria de falar algo sobre o Parlamento Jovem nessa tarde de hoje. O Parlamento Jovem de Minas Gerais é um projeto de formação política destinado aos estudantes do ensino médio e superior dos municípios mineiros, que cria para os jovens uma oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação do Poder Legislativo Municipal e Estadual. Em Minas Gerais, o projeto existe desde o ano de 2004, portanto, há 14 anos, contribuindo para a construção da cidadania dos nossos jovens estudantes mineiros e, consequentemente, também dos divinopolitanos. A cada ano, um tema de relevância social e do interesse dos jovens é trabalhado por meio de diversas atividades de estudos, debates e deliberação que permitem a vivência. Entre os principais objetivos estão os de estimular a formação política e cidadã de estudantes dos ensinos médios e superior, por meio de atividades que os levam a compreender melhor a organização dos poderes, especialmente do legislativo, a importância de participar da participação popular no parlamento. Na etapa municipal do Parlamento Jovem de Minas Gerais, estudantes do ensino médio, com auxílio de monitores, estudam o tema do projeto, debatem, elaboram e votam proposições e ações. A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais oferece cursos de formação política e atividades de capacitação para os servidores das câmaras municipais e para os monitores convidados a integrar o projeto em cada município. As câmaras municipais são as responsáveis pela mobilização dos estudantes dos municípios e com o apoio dos monitores pela capacitação dos alunos do ensino médio, repassando a eles o conteúdo das atividades de formação. Também sob a supervisão da Câmara, os monitores, os estudantes do ensino médio, elaboram os documentos da etapa municipal, que é discutido e votado em sessão do plenário da Câmara. Essas ideias aprovadas pelos jovens são encaminhadas ao legislativo local, para que possam ser trabalhadas e render frutos concretos nas cidades. Este ano, o tema trabalhado foi violência contra a mulher. Recebi em meu gabinete o ofício 050 de 2018, da Escola do Legislativo, onde aproveito para cumprimentar o Roberto Franco, que está presente aqui no plenário nesse momento, e também o Samuel Carlos, pelo brilhante trabalho frente à Escola do Legislativo de Divinópolis. Anexado a este ofício, havia um documento final da plenária municipal com sugestões de criação de projetos vindo das ideias dos jovens. Diante das ideias, nós sentamos com a nossa assessoria e, através de uma ideia sugerida no subtema 1, criamos um projeto de lei que foi protocolado nesta casa na tarde de ontem, chamado de Projeto de Lei CM 086 de 2018, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola e a campanha Márcio Lilás, no município de Divinópolis, para fins de conscientização e a luta para combater a violência contra a mulher. Entramos com esse projeto pela grandeza da causa e para valorizar as ideias pertinentes dos membros que compõem o Parlamento Jovem. O Parlamento está dando frutos. Mais uma vez, parabenizo a Escola dos Legislativos e também os membros do Parlamento Jovem Municipal pelo excelente trabalho, pela dedicação, pelo empenho e pelas brilhantes ideias que têm deixado para nós, vereadores, que podemos fazer essas leis virarem leis para a nossa cidade. Aproveito também, senhor presidente, para solicitar que tome providências com relação aos projetos de minha autoria que estão nesta casa, tramitando há dias, para nos falar há meses. Alguns estão até parados. Por exemplo, nós temos o CM 28 de 2018, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica no município de Divinópolis e dá outras providências. Foi apresentado no dia 7/3/2018. A informação é que foram solicitadas informações à CEMIG pelo relator da Comissão de Administração através de e-mail em 8/5/2018. Também o CM053 de 2018 institui o programa Farmácia Solidária de doação de medicamentos ao município de Divinópolis e dá outras providências, apresentado no dia 19/4/2018. Informação é que o projeto foi encaminhado à Procuradoria Geral para parecer técnico desde o dia 19/4/2018. O CM057, que dispõe sobre o programa de parcelamento de multas de trânsito no âmbito do município de Divinópolis e pagamento através de cartão de débito e de crédito e dá outras providências, foi apresentado no dia 25/4/2018. A informação que está aguardando recebimento pelo presidente da Câmara Municipal. Peço encarecidamente que esses projetos possam se desenvolver as tramitações devidas para que, caso as comissões liberem os referidos pareceres pela aprovação, poderemos colocar em apreciação pelo plenário desta casa. Venho chamar também, nessa tarde de hoje, vereadores da Secretaria de Cultura de Divinópolis, na pessoa do secretário Oswaldo André e também do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado, para tratar de um assunto importante para a história da nossa cidade. Falo em relação a um dos poucos e maiores patrimônios culturais de Divinópolis. É, sem dúvida, o símbolo do comércio da nossa cidade e também a referência para muitos, o nosso mercado municipal. Estão aos poucos descaracterizando este móvel cultural na nossa cidade. Estão realizando reforma do nosso mercado. Nós entendemos perfeitamente a necessidade de retirada de goteira, manutenção das fiações elétricas, nova cobertura para que os comerciantes possam usufruir de maior conforto e segurança no local. As reformas são necessárias. Deixo claro que minha preocupação é com a descaracterização arquitetônica do mercado, a curto e médio e a longo prazo. Já fecharam uma porta para a instalação de banheiros, e isso nos gera uma preocupação, pois defendemos a história da nossa cidade. Nós sabemos que o mercado é propriedade particular, mas, muito mais que isso, nós sabemos que o mercado é a história viva do nosso município. O imóvel é particular, mas a história é do povo de Divinópolis. A administração precisa urgentemente tombar o mercado municipal e conservar esse marco cultural da nossa cidade. Se não acontecer o tombamento, em breve nós teremos uma de nossas riquezas culturais devastadas. Será como jogar uma palha ao fogo, simplesmente desaparecerá. Chamo a atenção e farei isso pessoalmente. Vou até o prefeito Galileu cobrar o tombamento do nosso mercado municipal. Se já bastasse a destruição da nossa Capela do Rosário, próximo ao mercado, não podemos admitir a descaracterização do nosso mercado municipal. Peço à população apoio para juntos salvarmos aquele que é um dos últimos marcos históricos do nosso município. Está tramitando aí nesta casa, senhor presidente, o projeto de lei EM039 de 2018, que regulamenta a zona especial. Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Que regulamenta. O projeto de lei EM039, que regulamenta a zona especial 03, referente aos limites do mercado municipal. Este projeto vai evitar que o mercado se descaracterize. Peço encarecidamente que as comissões temáticas e ao presidente desta casa coloque este projeto para ser votado o mais rápido possível. Gostaria também, nesses minutos que me faltam, agradecer ao CETRANS, na pessoa do nosso gerente de tráfego, Lucas, e também ao Felipe, diretor do consórcio Transoeste, pela instalação do abrigo lá na rua Maria Zumira, com a rua Ceará, lá no bairro São Roque. É um pedido do povo, dos moradores, das pessoas que usam o transporte coletivo, e foi atendido ontem, e graças a Deus nós estamos aqui para agradecer o empenho dessas pessoas. Agradecemos também a limpeza das ruas Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, lá no bairro Ipiranga, que já estava, é a entrada da nossa cidade pela região oeste, e estava mato puro. E hoje, graças a Deus, está limpo. Então, eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, pelo falecimento de Nivaldo Donizete Dias, companheiro que faleceu na tarde de ontem. Uma boa tarde, Divinópolis, são essas minhas palavras nessa tarde de hoje.
Quero passar a condução dos trabalhos ao vereador, vice-presidente não estando presente, passar ao segundo secretário, haja visto também a primeira secretária não está presente.
Obrigado, senhor presidente, por confiar a mim a condução da mesa e a palavra com a vossa excelência.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, quero trazer assuntos de grande interesse da nossa cidade. Quero começar, senhor presidente, solidarizando aqui pelo passamento da senhora Augusta Fonseca dos Santos, mais conhecido como Dona Fia. Quero também pedir um minuto de silêncio pelo seu passamento, onde quero cumprimentar de uma forma bem especial o seu esposo, o senhor Antônio, a qual cumprimento todos os seus familiares. Quero aqui abraçá-los e solidarizá-los pelo passamento e a perca, o senhor Antônio da esposa Dona Fia, e os filhos pela perca da mãe, quanto também os netos. Quero abraçar a todos os familiares e pedir um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Augusta Fonseca dos Santos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje começar a minha fala, e nesse sentido eu quero aqui parabenizar a Comissão de Saúde pelo belo trabalho que vem fazendo por nossa cidade. Dessa vez, senhor presidente, eu quero parabenizar a Comissão de Saúde, porque por várias vezes eu usei essa tribuna e usei para reclamar sobre o Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus, que é um hospital filantrópico, que foi construído com a finalidade de salvar vidas, de atender as pessoas mais carentes, e que hoje nós estamos vendo que só abre as portas praticamente para as pessoas que têm um convênio ou para o particular. Eu fiz aqui várias denúncias de pessoas que vêm morrendo na unidade Padre Roberto, na UPA Padre Roberto, por falta de uma vaga no Hospital São João de Deus. Por que que aqui eu cito o Hospital São João de Deus? Porque é o único hospital credenciado pelo Sistema Único de Saúde. E aqui eu já falei várias vezes, vou repetir. Eu acho que está faltando respeito da parte do nosso Congresso. Está faltando respeito da parte da Câmara Federal e do Senado Federal com os brasileiros. Deveria já ter uma lei que obrigasse a todos os hospitais a atender o mínimo do SUS. Se é 1%, se é 2%, se é 5%, a quantidade a lei iria regulamentar. Porque eu acho muito errado, numa cidade que tem praticamente 4 hospitais, só um deles se colocar para se credenciar o Sistema Único de Saúde. Nós já tivemos aqui o Hospital Santa Lúcia, credenciado também ao SUS. Já tivemos aqui o Hospital São Judas Tadeu, também credenciado ao SUS. E aí nós temos outro hospital particular, que é o Santa Mônica. Mas somente o São João de Deus atende pelo Sistema Único de Saúde. E atende muito mal. Atende pessimamente mal. Porque se você cair lá na porta do Hospital São João de Deus, eles não correm com você para dentro do hospital, não. Chama-se o SAMU, chama-se o Corpo de Bombeiro e te manda lá para a unidade Padre Roberto. Então, não estão preocupados em salvar vidas, estão preocupados em fazer o hospital dar lucro. E isso eu acho um erro grave. E acho aqui um erro grave dos nossos representantes, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que tinha que ter uma regra que todo hospital tinha que ter um mínimo para atender o Sistema Único de Saúde. Porque gosta de comer a carne de primeira, por que que não pode ir lá para a carne de terceira ou a de segunda e atender um pouquinho ao pessoal que depende do Sistema Único de Saúde? Uma vergonha. Hospital dando lucro, mas somente um atende pelo SUS e atende pessimamente, muito mal. Então eu quero aqui dizer que eu quero parabenizar a Comissão de Saúde, porque depois de tanto nós brigarmos aqui nessa casa e dizer que estava morrendo gente
e uma quantidade imensa lá na unidade de pronto atendimento. Um dia desse eu recebi uma notícia que num dia só morreu 6 pessoas na unidade de pronto atendimento. Virou um amontoado de gente ali, sem um pingo de respeito da parte de quem é que seja. E nós não podemos compactuar com isso. Então, depois de muito falar, e depois de muito nós ouvirmos aqui nessa casa, que pela primeira vez o Hospital São João de Deus estava dando lucros, nós estamos sendo ouvidos. A Comissão de Saúde foi atrás de representantes aqui da saúde da nossa cidade, como secretário Amarildo, e também atrás de representantes do Hospital São João de Deus, como, por exemplo, da superintendente Elis Regina. Falar para eles, olha, não adianta o hospital dar lucro, mas enquanto o hospital dá lucros, morrem pessoas que precisam do atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. E a gente via, a gente ia fazer visita no São João de Deus e via vários leitos vazios, mas lá para a unidade não é cedido os leitos do SUS, ficam boicotando o SUS, ficam alguns aí fazendo rodeio, fazendo paciente ir para escritório particular, para depois, através de amizade, de uma vaga. A vaga tem que respeitar a cada um com a doença e com a urgência que a doença necessita, para que não morre pessoas inocentes por falta de dinheiro, porque não pode pagar particular. Então, quero parabenizar a Comissão de Saúde, que tem feito um belo trabalho. E agora está dizendo ao Hospital São João de Deus, iremos fiscalizar as vagas do SUS. Se tiver uma aqui dentro do hospital, nós queremos ela para o SUS. Nós queremos ela para o cidadão que está lá aguardando na UPA e perdendo vidas. São várias as famílias que têm chorado a perda dos seus entes queridos, porque não pode pagar. Restam a eles somente levar a pessoa para a unidade Padre Roberto. E ali leva, eles fazem lá o que podem, fazem das tripas coração, mas na maioria das vezes e dos casos, as pessoas saem de lá para o cemitério. Nós não podemos compactuar com isso. Então, por isso fica aqui meus parabéns à Comissão de Saúde por estar tomando uma postura a favor do povo que necessita do atendimento do SUS. E já era tempo de ter feito isso. Tinha que ser mais atrás, porque foram várias vidas perdidas por falta de uma vaga lá no São João de Deus, porque todos que entram lá na unidade Padre Roberto, a maioria é mandado para cidades vizinhas e vão morrer lá fora. Até para você buscar um corpo lá fora, dá um trabalho lascado. Eu fiz secretário aqui do mandato passado colocar pneus e funerária e buscar corpo em outra cidade, sob pena de levar a polícia dentro da secretaria e mostrar o descaso que eles estavam fazendo com o povo. Mas espero que daqui para frente, que qualquer hospital que dê lucro, mas que esteja lá apto a salvar as vidas que forem necessárias salvarem. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje, esse assunto polêmico, se não adiantar com a fiscalização e o trabalho que a Comissão de Saúde está fazendo, nós vamos continuar cobrando, mas não vamos deixar de defender aqui aquele cidadão que não tem aonde correr. E na maioria das vezes, quando chega na unidade de atendimento, tem que pedir uma vaga na justiça. Por quê? Porque se ele ficar lá, ele vai morrer à míngua. Só vai falar que está num lugar, mas entra com a doença e pega 5, 6 outras doenças ali para levar a pessoa ao óbito, para levar a pessoa à morte. Quero também, senhor presidente, nós que na reunião passada e em várias outras, nós estamos acompanhando aqui os trabalhos da Avenida Dolores Aguiar Rabelo, lá no bairro Interlagos. Depois de muito nós brigarmos nessa casa para um trânsito mais humanizado, nós começamos a observar que as coisas já estão saindo do papel. Nós já vimos ali nas mediações da rua Bom Sucesso, e da Rua GSJ, mais dois minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
E da Rua GSJ, nós já vimos várias placas proibindo entrar nessa rua, proibindo virar nessa rua. Por quê? Porque a partir do dia 23 o prefeito trabalha para fazer com que o trânsito da Bom Sucesso e da GSJ sejam mão única. Bom Sucesso, mão única sentido centro, e GSJ sentido bairro. Então, isso vai humanizar o trânsito daquela região, até porque já se perderam muitas vidas lá na rua Bom Sucesso. E a Dolores da Guerra Rabelo começaram a fazer a pintura estratigráfica da forma que coloca um trânsito melhor, mais humanizado. Fez o primeiro quarteirão da Avenida Candidez, do Sinaleiro, até na esquina da Francisco Malaquias, da forma que o cidadão pediu para que fosse feito. E vai fazer o segundo, terceiro, quarto quarteirão. Espero que faça um trânsito da forma que atenda o cidadão. Vai lá, pinta as faixas de pedestre e que não priorize o trânsito. Priorize sim a vida, priorize sim o ser humano. Quero também, senhor presidente, eu tinha um assunto aqui para falar sobre o governo estadual, mas não vai ter tempo. Eu vou aqui dizer o seguinte: ontem nós ficamos muito preocupados porque tem gente falando que a empresa Farmax irá fechar as portas. Eu acho que não é bem assim. Ontem eu estava na prefeitura, vi um pessoal, os administradores da Farmax, chegar na prefeitura, o senhor prefeito, na pessoa do secretário Roberto, seu representante, secretário daquela prefeitura, receberam o pessoal da Farmax. E nós estamos aguardando informações boas, não informações ruins. E tem muitos que estão torcendo para que dê errado. E nós estamos trabalhando para que dê certo. Não só que a Farmax não feche as portas, mas nenhuma outra empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Por exceção da palavra, né, Sérgio, hoje.
Obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. E retorno ao trabalho dessa mesa, Vossa Excelência.
Quero agradecer ao segundo secretário, vereador Raimundo Donato, pela condução dos trabalhos e passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número CM065, de 24 de maio de 2018. Denomina Otaviano Guimarães, a Rua 8, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM065/2018, que denomina Otaviano Guimarães, a Rua 8, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu parece que vai ficar até uma sanfona velha, uma rima, uma chatura, uma ladainha, quando a gente vota uma denominação de rua. É um batismo histórico. É imortalizar um nome na sua caminhada. Otaviano, o maquinista, carinhosamente o guacho, fez uma carreira belíssima na ferrovia. Um querido e amado por todos os ferroviários. Entrou no pior cargo da ferrovia e chegou a supervisor de tração. Homem honrado. meu amigo e um homem que tanto fez bem a Divinópolis. Hoje é uma crise celestial, está lá nas curvas do tempo, dirigindo o comboio da esperança. Eu acho que Deus da justiça te abençoe onde o Senhor estiver encontrando. E eu tenho certeza que todos os meus pais aqui hoje vai dar o voto favorável para que possamos imortalizar o nome desse humanitário. A humildade dele, vereador César Tarzan, me encantava. Quando eu vejo um café num coador, eu sinto o cheiro do guacho. Ele fazia o melhor café da ferrovia. Uma humildade ímpar. E tenho certeza, por tudo que ele transportou, não na ferrovia, mas fez o seu vagão coração, transportou esperança, humildade, fé, bom caráter, vida, segurança e a família belíssima que ele deixou na terra. Hoje eu tenho certeza que ele está perante o maquinista maior que é Deus. Que Deus te abençoe, Guacho, e espero que todos os vereadores possam imortalizar o nome desse querido maquinista. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CN 065/2018. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN 072, de 4/6/2018, institui o Dia Municipal do Conselheiro Tutelar no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CN 072/2018, que institui o Dia Municipal do Conselheiro Tutelar do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora autora.
A todos os meus pares aqui, a vocês que estão em plenário, nos assistindo, nos ouvindo, a todos vocês, servidores dessa casa. O Conselho Tutelar, para que todos saibam, é um órgão permanente e autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselheiros acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O exercício efetivo da função do conselheiro constitui serviço público relevante e quem pratica deve ser uma pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. De acordo com o Estatuto, deve haver no mínimo um conselho tutelar para o município em cada região administrativa e distrito federal. Isso, infelizmente, na nossa cidade hoje não cumpre o que deveria estar, pois nós temos apenas um conselho tutelar e, pelo número da nossa população, nós deveríamos estar, inclusive, caminhando para o terceiro conselho tutelar. Os conselheiros tutelar, que são de suma importância, infelizmente, não têm o devido reconhecimento e fica quase impossível diversos trabalhos feitos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, para acompanhar esses adolescentes, principalmente porque não temos hoje um regime de plantão noturno, ou seja, quando uma criança ou um adolescente é pego cometendo algum ato de infração, ou até mesmo ele é uma criança que sofreu um ato como estupro, ou que esteja bêbado, ou qualquer outra situação, não existe plantão noturno do conselho tutelar e nem no final de semana. Este profissional, conselheiro tutelar, é de fundamental importância para a proteção de nossas crianças e adolescentes. Por isso, nós estamos aqui pedindo para instituir esse dia do conselheiro, para que nessa data possamos juntos promover ações, melhorar o atendimento do conselho tutelar e trabalhar junto com essas pessoas, que não são cargos comissionados, são servidores que ali se encontram por eleição, extremamente responsáveis e de idoneidade absoluta. Então, contamos com os votos de todos vocês para que possamos, acima de tudo, promover para as nossas crianças e adolescentes proteção sempre. Muito obrigado, conto com o voto de cada um de vocês.
A palavra, senhor.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, senhora vereadora, novos edis, parceiros, pares aqui dessa casa que nos acompanham, gostaria de primeiramente parabenizar a vereadora Janete por estar lembrando, né, da importância do conselheiro tutelar, que eu reafirmo e ratifico as palavras dela e cito a dificuldade da vergonha de Divinópolis até hoje não ter um plantão do conselho tutelar. Para vocês terem uma ideia, nós passamos uma dificuldade aqui, quando ainda nativa da Polícia Militar, em que fizemos a apreensão de duas adolescentes infratoras por furto. Não tinha, de noite, o plantonista. O que nós tivemos de fazer? Tivemos de escoltar essas menores até a cidade de Belo Horizonte, desguarnecer na cidade de Divinópolis, para que um conselheiro lá em Contagem recebesse os meninos. É um absurdo. Bem como já aconteceu o contrário, vereador Renato. Lá em Pitangui, teve que emprestar uma conselheira que teve que sair de Pitangui para vir em Divinópolis para prestar esse serviço. Quer dizer, uma cidade de 250 mil habitantes, um polo, a capital do Oeste, é uma vergonha para nós. Na hora nós repensarmos isso tudo, aumentar o conselho tutelar aqui, dar estrutura, veículos, plantão e final de semana. Porque é inadmissível a cidade do Porto de Divinópolis estar atrás de outras dezenas de cidades com menor estrutura, com menor população. Quer dizer, para nós, eu me sinto envergonhado hoje. E, mais uma vez, parabéns, vereador Janete, por estar reconhecendo o trabalho das conselheiras e chamando a atenção e puxando a orelha do governo executivo para que invista em estrutura e maior efetivo para o conselho tutelar em Livrópolis. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número CM072/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, vereador Adair.
Estão de ordem, vereador Borges.
Deixa eu falar com o senhor. A LDO tem várias emendas, então eu gostaria de inverter a ordem da votação, colocar primeiro o 043, por gentileza, se não tiver objeção de ninguém aqui da Câmara. Muito obrigado.
Gostaria de informar ao vereador Rodrigo Caboja que não podemos fazer a inversão. Primeiro projeto a ser apreciado é o projeto da LDO. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Vossa Excelência foi muito feliz, porque o artigo 22 também, você tem o rito da hora de pedir a inversão de ordem. Hoje o senhor dá uma aula de magistratura, viu? Se o senhor tivesse assim desde o começo, essa casa estava bem. Só foi corretivo.
Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Senhor presidente, temos duas inclusões na ordem do dia. Pode
votar. Solicito que faça as inclusões juntas.
Senhores vereadores, iremos votar em bloco as duas inclusões. Divinópolis, 12 de julho de 2018. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 034 de 2018. que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2019 e da outras providências. Para essa inclusão na ordem do dia, contamos com 12 assinaturas. E a segunda inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM043, que é baseado no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Casa, inclui este projeto, que dá redação ao artigo 4º na Lei 8.398, de 28 de dezembro de 2017, que orça receita e fixa despesa no exercício 2018. Para essa inclusão na ordem do dia, incluiu-se 10 assinaturas.
Quero ver.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM034/2018. Também, inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM043/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM043/2018 e EM034/2018, por 14 votos favoráveis. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinária número EM034, de 15 de maio de 2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Senhor Presidente, temos diversas emendas que iremos apreciar primeiro.
Solicito da secretária que faça as leituras das emendas individuais.
Emenda de número CM014 de 2018 ao projeto de lei EM034 de 2018. Emenda modificativa. O parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número EM034 de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 8% na despesa fixada. Vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão emenda de número CM014/2018 ao projeto de lei número EM034/2018. Emenda modificativa. Parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei de número EM034/2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 8% da despesa fixada. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, nós temos a inclusão do projeto 043, e se a gente aprovar essa emenda número 014-2018, o projeto ficará prejudicado. Então, peço os novos companheiros que votem contra a emenda 014-2018 ao projeto de lei 034-2018, que aqui está mantendo os 8%, que nós fizemos um acordo de cavalheiros, né, para que fosse incluído e fosse votado o projeto 043, um acordo de cavalheiros com a oposição, com quase toda a parte da oposição. Então, obrigado, senhor presidente. Então, eu peço a base que vote contrário a essa emenda.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria muita atenção dos meus pares na minha fala. Depois do conde de Montesquieu, doutor Nonato, por exemplo, que está caminhando pela seara do direito, depois de Montesquieu, nós conseguimos ter um triângulo equilátero: executivo, judiciário e legislativo. É a estrutura tripartite das democracias representativas. Quanto mais a democracia avança, mais o poder legislativo tem autonomia. Eu vou votar favorável essa competente vereadora Janete. Por quê? Quando você pega uma estrutura, ela está dando 8% para chegar até o limite. Quando você pega as comunidades mais dominadas pelo executivo, é 30, 40, 50, ou seja, a Câmara Municipal e o Poder Legislativo é um brinco na administração pública. É um enfeite. Aqui, hora nenhuma, está falando que o prefeito vai remanejar. Hora que o Supremo fez a semana retrasada, para vender empresa, tem que ter autorização legislativa. Olha o que é que nós fizemos a semana retrasada aqui, lei de minha autoria. Para mexer com a DIVPREV, tem que ter autorização legislativa. Nós não estamos falando que não vai ter. Nós estamos falando isso não. A competente, zelosa, inteligentíssima vereadora Janete, ela está limitando 8%. Tem certas casas que é zero. Mas tem certas casas nesse país de Deus, 50%, 60%. Ou seja, a casa legislativa é um brinco do prefeito. É o alter ego do prefeito. É a alma do executivo e os vereadores passam a ser só mero despachante. Mediante a proposta dessa competente vereadora Janete, eu voto sim à sua emenda.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge. Continua a discussão. Em votação. Fica reprovada a emenda por 8 votos não e 6 favoráveis. A emenda de número CM 014/2018 ao projeto de lei número N 034/2018. Solicito da secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda número CM 016/2018 ao projeto de lei número EM 034/2018. Emenda modificativa. artigo 1º modifica o parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número EM 034 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, parágrafo 1º, a lei orçamentária contará com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 8,5% para despesa fixada. Autor, vereador Sargento Elton. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação. Emendas de número CM 015 de 2018 ao projeto de lei número EM 034 de 2018. Emenda modificativa. Artigo 1º e o artigo 24 do projeto de lei EM 034 com a seguinte redação. Artigo 24 para fins de atendimento ao dispositivo no artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, parágrafo 5º, 6º e 7º da Constituição Federal. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos, funções ou alteração em estrutura de carreira, bem como admissão e contratação de pessoal, ou qualquer título desde que observado disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, obedecendo rigidamente aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a eficácia e a transparência. Vereador Sargento Elton. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM015/2018 ao projeto de lei EM034/2018.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu de agora em diante, eu vou fazer só o encaminhamento para a base. Eu encaminho o voto não para a base dessa emenda de autoria do vereador Sargento Elton. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Palavras.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou votar sim. O vereador Sargento Elton, eu tenho revelado, assim, uma transparência para esse cenário de Lagoa, aquela fonte boa. Então, muito que o Sargento Elton pular, é aconselhável nadar nessas águas. Tem águas aqui que tem jacaré, tem crocodilo, tem piranha. São águas turvas, inefáveis, né? Águas da Paraná. Vai descendo e vai sujando e tudo ali. Então, geralmente, os projetos do Sargento Elton, ele tem um reflexo de moralidade, de transparência, de evolução. Um professor nessa casa. Mas tem hora que a gente tem que andar no caminho deserto da vida, vereador Nonato. A vida nunca veio dos palácios. A história humana mostra que a vida às vezes vem do deserto, da solidão, da porta estreita. Mediante o projeto de transparência do honrado e competente vereador Sargento Elton, eu voto sim.
A palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, esse projeto, na realidade, está ampliando para 0,5% a mais do que o governo municipal pode mexer, que é além dos 8%.
Com a palavra.
Vocês estão
Não é a modificação do 8,6, 8,6 é o
34. Nós estamos discutindo a emenda de número 15/2018.
Senhor presidente, discutindo então o artigo 15, está com a palavra?
Continua com a palavra, vereador.
Isso aqui simplesmente fala que fica autorizada a concessão de qualquer vantagem, ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empresas, funções, ou alteração na estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, deve ser observado o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, obedecendo rigidamente, vereador Nonato, que sempre me escuta com atenção, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência, bem como a eficácia e transparência nos casos indicados. É só isso. Obrigado.
Senhor presidente, eu me equivoquei aqui. Essa emenda nada é mais é do que a cópia da Constituição Federal. Então eu retiro, votarei favorável. Porque eu uso o bom senso, sabe, senhor presidente? Mas a oposição aqui está muito radical e está me irritando.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Vieira.
Acho que o voto de vereador, cada um, é independente. Eu voto de acordo com a minha consciência, o vereador líder do executivo. Meu voto não é de cabresto. Então, né, se atenha quando você diz que a oposição não é radicalidade, é apenas consciência.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a emenda de número CM015/2018 a projeto de lei AM034/2018. Solicito à secretária que faça leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM016/2018 ao projeto de lei número AM034/2018. Emenda modificativa. Artigo 1º. Modifica o parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número AM034/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39, parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá com autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 8,5% das despesas fixadas. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM016/2018 ao projeto de lei número AM034/2018. Emenda modificativa. Artigo 1º. Modifica o parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número AM034/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 8,5% das despesas fixadas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Não, é só eu,
presidente. Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, a gente aprende a gostar das pessoas e nós sabemos do caráter do vereador Sargento Elton. Um homem honroso, que honra essa casa, íntegro, hoje toda a cidade sabe disso, e o nobre vereador, nós fizemos um acordo. Porque essa emenda prejudica, sargento, o 043. Então, o que, que foi feito? A Jarete apresentou 8%, o nobre vereador 8,5%. Caso seja aprovado esses 8,5% do senhor, o 043 que nós discutimos, eu, o senhor e o Eduardo, ele fica prejudicado.
Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, né, que sempre foi uma pessoa gentil, que retirasse essa emenda. Se não retirar, eu vou encaminhar o voto não. Eu não gosto de votar contra o senhor sabe disso.
A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, tenho o maior respeito também pelo vereador Cabode, como todos aqui da casa, mas o acordo que fizemos foi para incluir na tarde de hoje a votação. É isso que nós fizemos. O que eu estou querendo dizer aqui agora é que essa emenda aí de 8,5, ao invés de ser 8, vai abrir mais um pouquinho, 0,5%, para que o prefeito possa fazer algum tipo de movimentação em caráter de urgência e emergência. Porque o que nós temos visto é que, na realidade, é a mesma coisa você passar para 20%, que vai ser votado depois, é você assinar um cheque em branco para 20% do prefeito, continuar com excesso de cargo, não diminuir o número de secretarias e assim vai. Então eu não concordo, eu discordo disso da Vossa Excelência, que é um 8,5% é uma porcentagem boa que dá para mexer em caso de urgência, emergência. Tendo em vista que as condições que nós estamos vivendo hoje é justamente por más gestões. Então nós não podemos ser complacentes e aumentar o valor das suplementações.
Continua a discussão. Em votação. Fica rejeitada por 8 votos não e 7 favoráveis à emenda de número CM 016/2018. Solicito à secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM 022/2018 ao projeto de lei número EM 034/2018, emenda aditiva à LDO. Acrescenta-se o artigo 21 ao projeto de lei número EM 034/2018, os parágrafos 1º, parágrafo 7º com a seguinte redação. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM 022/2018 ao projeto de lei de número EM 034/2018. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa emenda é uma emenda técnica feita com a participação dos técnicos dessa casa, tanto do setor financeiro quanto da controladoria, juntamente comigo. Nós estudamos a lei orçamentária logo após o dia que nós tivemos aqui a audiência pública que tratava da matéria e vimos a necessidade das alterações que propomos. Visa melhorar a efetividade e o controle aos instrumentos da administração pública, ora alterados na proposta pela PLDO. No artigo 21, visamos garantir a comprovação documental das condições exigidas pela legislação para abertura de créditos adicionais em suas diversas modalidades. Assim ficaremos mais resguardados com as documentações que já deverão ser enviadas no mesmo tempo, além de dar maior independência ao Poder Legislativo quanto à abertura de crédito adicional em seu próprio orçamento. No artigo 24, o objetivo é garantir o cumprimento do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à elaboração e estimativa do impacto orçamentário e financeiro nos projetos de leis relacionados. Ou seja, a partir de agora não pode vir projeto de lei escrito que é um impacto pequeno ou impacto quase inexistente. Se for impacto de R$2 ou de R$1 milhão, deverá ser junto com o projeto, já informado para nós qual que é o impacto financeiro, como também os provimentos de cargos existentes vagos, com a justificativa pormenorizada da necessidade da criação ou provimento desses cargos, além de dar maior publicidade aos atos de provimentação e vacância de cargos públicos, com a obrigatoriedade de publicação dos atos em jornal oficial, sítio de internet e órgão. E no artigo 43, pretendemos com a proposta que a Prefeitura elabore e publique cronograma anual de desembolso específico para as emendas individuais aprovadas, para que os vereadores e a sociedade em geral possam acompanhar o cumprimento de quanto à execução das ações propostas nessas emendas. Ou seja, a modificação desse artigo dará para nós do Poder Legislativo e para a população em geral da cidade de Divinópolis maior controle e fiscalização sobre todos os gastos do Poder Executivo, dando mais transparência e ajudando o prefeito da cidade a gerir a cidade de uma melhor forma. Muito obrigada e peço o voto favorável de todos vocês.
Continua em discussão.
Palavra, presidente.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu gostaria até de parabenizar a Janete por essa atuação, ela que vem mostrando assim, um carinho especial para o Divinópolis. E jeito de fiscalizar, nós temos aqui várias formas de fiscalizar, inclusive na audiência pública, que todos os horários que nós marcamos, a população não vem. Então, eu falo assim, eu creio que a população tinha que ser mais participativa, inclusive no dia das audiências públicas, a gente pode contar, vem só os vereadores.
Falar, né?
Eu falo assim, a gente fica preocupado, porque a gente vê muito falatório aqui nesse palco, nesse plenário, de 8 e meia, eu creio que assim, nós temos que trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade, buscando, nós temos várias formas de fiscalizar, inclusive na audiência pública, que não vem ninguém aqui nesse dia. Muito obrigado.
Continua a discussão com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, a liderança do governo vai encaminhar o voto sim. Nós sabemos o trabalho da vereadora, eu não tive ainda tempo, mas aqui ela está inserindo vários parágrafos, né? E se hoje nossa base está um pouco enfraquecida, caso tenha alguma coisa que pegue a gente de surpresa, o prefeito vete, e na próxima reunião nós já temos aqui o doutor Delano e Josafá se pegando alguma coisa. Mas ela é muito carinhosa com a Divinópolis, eu sei que ela é bem intencionada. Então nós encaminhamos o voto sim.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Emenda de número CM022/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Solicito a secretária que faça leitura da próxima emenda.
Subemenda 1, emenda modificativa CM023/2018. Subemenda modificativa. A redação proposta para o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei EM-034-2018, apresentada pela emenda CM-023-2018, passa a ter nova redação. Autoria vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Subemenda 1, a emenda modificativa CM023/2018. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa emenda, ela trata das alterações para melhorar a eficácia também. Só que no artigo 3º visamos garantir a demonstração completa das prioridades e metas da administração pública municipal no âmbito de 2019, de forma que também possamos dar a mesma clareza, a mesma transparência, tanto para o legislativo quanto para a cidade no todo. Nós pedimos, então, nós temos a pretensão que o governo municipal, nas suas ações de trabalho em 2019, no artigo 3º, buscamos garantir que os recursos que eventualmente forem repassados às pessoas físicas e entidades privadas sejam objeto de rigorosa prestação de conta, para garantir a eficiência da ampliação desses recursos junto à população, o órgão condescendente de recursos e justifica a entidade recebedora dos valores, complementa de forma adequada os serviços prestados. Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, nós teremos uma maior atuação nas nossas fiscalizações, pois tudo que o prefeito colocou como meta e prioridade, nós teremos a resposta aqui daquilo que foi cumprido. E a partir daí nós podemos realmente fazer uma fiscalização, uma cobrança mais incisiva. Então eu peço a vocês que também votem a favor dessa emenda modificativa.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a subemenda 1, a emenda modificativa CM023/2018. Solicito da secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM023/2018 ao projeto de lei de número EM034/2018. Emenda modificativa à LDO. O parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº EM-034-2018 passa a ter uma nova redação. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação. Parecer para votação, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM023/2018 ao projeto de lei número EM034/2018. Emenda modificativa à LDO. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, essa emenda, a gente pede alteração para que seja feito no artigo 3º, garantindo e demonstrando também as prioridades e as metas públicas, e dando mais transparência e maior fiscalização. Então, fazendo essa modificação, nós teremos maior liberdade e mais transparência para a fiscalização, tanto dessa Casa Legislativa como da população em geral.
Continua a discussão. Em votação.
Thank you.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda de número CM023/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Solicito da secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM025/2018 ao projeto de lei M034/2018. Acrescente-se o capítulo 7 nas disposições gerais em um artigo 39, inciso 2º, nas seguintes redações. Artigo 39. Segundo, o projeto de lei do Executivo Municipal contempla a abertura de créditos suplementares e especiais, encaminhando o Poder Legislativo, deverá obrigatoriamente ser acompanhado do plano detalhado da sua necessidade, bem como destinação de todos os recursos, estratificando cada um deles, se necessário. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação. Comissão, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM025/2018. Ao projeto de lei número M034/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado.
Senhor presidente, meu painel não está funcionando, eu vou declarar todo o voto, porque aperto os dias, não funciona, isso vem desde janeiro do ano passado, então eu vou sempre declarar o voto agora, porque não está funcionando tanto o meu painel nem do Renato. Meu voto é sim.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis. Emenda de número 025/2018. Ao projeto de lei número M034/2018. Solicito a secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM026/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Emenda modificativa. Modifica-se o capítulo 7 das disposições gerais do artigo 43, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. As emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações de serviço público à saúde. Autoria, vereador Edson de Souza. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM026/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda de número CM026/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Solicito a secretária que faça leitura da próxima emenda.
Emenda número CM027/2018 ao projeto de lei número EM034/2018. Emenda modificativa. Modifica-se o capítulo 7 das disposições gerais do parágrafo único do artigo 40, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à programação financeira e cronograma mensal de desembolso no órgão oficial, publicação do município em site e em suas redes sociais oficiais até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2019. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM027/2018. Ao projeto de lei número M034/2018, emenda modificativa. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, emenda de número CM027/2018, ao projeto de lei número M034/2018. Solicito a secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM028/2018, ao projeto de lei número M034/2018. Emenda modificativa à LDO, o caput do artigo 44, do projeto de lei número EM034/2018, passa a ter a seguinte redação. Artigo 44. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM028/2018. Ao projeto de lei M034/2018. Emenda modificativa à LDO. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda de número CM028/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Solicito a secretária que faça leitura da próxima emenda.
A emenda de número CM029/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Emenda modificativa à LDO. Altera o caput do artigo 22 com seus itens 1 e 2 do projeto de lei EM034/2018, passando a ter nova redação. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão. Emenda de número CM029/2018 ao projeto de lei número M034/2018. Emenda modificativa LDO. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a emenda de número CM029/2018 ao projeto de lei de número M034/2018.
Solicito a secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Mensagem modificativa ao projeto de lei EM número 034/2018. A administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação à redação original do projeto de lei número EM número 34/2018, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2019 e da outras providências. Artigo 1º. Modifica-se o parágrafo 2º do artigo 4º do projeto de lei supracitado, onde se lê: parágrafo 2º. As prioridades e metas serão especificadas no projeto de lei do Plano Plurianual Quadriênio 2018-2021 e terão procedência na alocação de recursos no orçamento de exercício 2018, não se constitui em limite programação das despesas, leia-se. Parágrafo 2º. As prioridades e metas serão especificadas no projeto de lei do Plano Plurianual Quadriênio 2018-2021 e terão precedência na alocação de recursos no orçamento do exercício 2018 e não se constitui limite de programas e despesas. Prefeito Galileu Teixeira Machado. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão ofício de número EM049/2018.
Com a palavra.
Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei número 034/2018. Com a palavra, vereadora Janete.
Eu só pedi a palavra para poder estar dando publicidade, inclusive a todos os edis, aqueles que não puderam comparecer aqui no dia da audiência pública, foi a troca das palavras, que inclusive já estava presente há muito tempo, e o próprio Lucas Carrilho falou que eles não tinham atentado para a palavra que eu falei que modificava o texto. Nós pedimos a emenda modificativa, o executivo atendeu, então nós precisamos votar para poder manter a ordem certa. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, ofício de número M049/2018, mensagem modificativa ao projeto de lei número 034/2018. Solicito à secretária que faça leitura da próxima emenda.
Senhor presidente, encerraram-se as emendas, farei a leitura do projeto.
Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM-034, de 15 de maio de 2018, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária. Número EM-034/2018. Que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do ano de 2019 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM-034/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM043, de 4/7/2018, da nova redação ao artigo 4º da Lei 8.398, de 28 de dezembro de 2017, que orça receita fixa e despesa para o exercício 2018. Autoria Executivo Municipal. Parecer número da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número M043/2018, que dá nova redação ao artigo 4º da lei número 8.398, de 28 de dezembro de 2017, que orça a receita e fixa as despesas para o exercício do ano 2018. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente Adair Otaviano, colegas vereadores, ampliação da porcentagem estipulada no projeto que a hora é debatido, não engessa o governo na realização de políticas públicas que foram pactuadas com o povo na eleição que consagrou o prefeito Galileu Machado nas urnas. O projeto, portanto, ele visa dotar o governo de uma agilidade tal para o trabalho da administração que visa a aplicação de forma mais eficiente e rápida na área da saúde, da educação, que nós vamos ter problema agora no começo do mês, né? O dia do Fundeb não virá, e das obras que estão sendo programadas. A função do vereador, tem que deixar muito bem claro aqui, é de fiscalizar e cabe ao chefe do executivo administrar os recursos. O projeto que entra em discussão, ele tem o objetivo principal de estabelecer o princípio da igualdade, já que o governo anterior do prefeito Vladimir Azevedo teve a oportunidade de trabalhar com uma margem de porcentagem orçamentária que permite, vereador Marcos Vinícius, possibilidades de investimentos mais amplos em prol de ações, vereador Eduardo Pinto Júnior, do governo do município. Faça adequação da citada lei, uma vez que a compatibilidade de tais peças orçamentárias é um pressuposto básico para o sistema e o ciclo orçamentário brasileiro, conforme disciplina a própria Constituição Federal no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1. Sendo assim, encaminho a votação favorável do projeto em tela, com certeza obterá desse nobre e esclarecido legislativo a sábia e merecida aprovação. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado. Encaminho o voto sim.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Roger Viegas.
Acho que esse projeto pode trazer até um perigo. Precisa ser melhor discutido, analisado, tendo a sua clareza, pedir sobrestamento de até 30 dias, senhor presidente, para ser melhor discutido esse projeto.
Continua a discussão, agora pedido de sobrestamento de até 30 dias do vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, com todo respeito ao nobre... Senhor presidente, com todo respeito ao nobre colega vereador Roger, o senhor sabe da importância desse projeto para o município, para os professores, para os médicos,
para os enfermeiros. Vossa Excelência, como membro, uma das pessoas que levou o prefeito Galileu ao poder, uma das peças mais importantes na sua região, que ele teve uma maciça, massacrou os outros candidatos, eu gostaria que Vossa Excelência, usando as suas prerrogativas, senhor presidente, usando as prerrogativas de Vossa Excelência, eu como líder do governo e da necessidade para um bom andamento, que o senhor usasse das suas prerrogativas e negasse esse pedido, que é um projeto de grande relevância. Muito obrigado.
Fala, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto, ele está mais na natureza teórica, de planejamento. Ele não vai ter nenhum impacto, né? Ele não vai ter nenhum impacto. Eu não entendo por que o vereador Caboja é igual o 043. O 043 está lá no artigo 78, fala que esse projeto só entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Eles querem votar em 73 horas. Então eu voto favorável ao sobressamento do vereador Ross, uma vez que não atrapalha nada a administração. Ele não atrapalha nada, né? Então eu votarei favorável ao pedido de sobressamento do vereador Rocha.
Continua em discussão pedido de sobressamento de até 30 dias do vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu vou pedir vistas até a próxima reunião, mas eu gostaria então, como o senhor sempre foi democrático, que colocassem em discussão o pedido do nobre vereador, das minhas vistas, colocar. Esse projeto é de suma importância para todo mundo. Vamos tentar derrubar o sobressamento à base do governo, ué.
Continua em discussão agora o pedido do vereador Rodrigo Caboja de vista até a próxima reunião.
Palavra, senhor presidente. Lembrando.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Votando LDO como nós votamos hoje, a próxima reunião seria só na volta do recesso parlamentar, correto?
Na realidade, ou uma extraordinária. Continua a discussão. Em votação, pedido de vista até a próxima reunião do vereador Rodrigo Caboja. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista, permaneça como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica rejeitado pedido de vista do vereador Rodrigo Caboja.
Por quantos votos?
Por 8 votos. Contrário, 7 favorável. Continua em discussão votação do projeto de lei M043/2018. Em votação.
Fica aprovado por 8 votos favoráveis e 7 contrários. Projeto de lei ordinária número M043/2018.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Ó, quero falar para quem está aqui nos assistindo, isso aqui estão tirando o poder dessa casa sobre a fiscalização de todas as suplementações velhas que passam por aqui. Estão passando de 8% para 20%, ou seja, a primeira missão de um vereador é de fiscalizar. E hoje essa casa aqui está autorizando, dando mais ainda poder ao executivo, sendo abaixando a cabeça para o executivo, usando voto de cabresto, mais uma vez. Então vocês estão vendo ali, olhem bem ali os vereadores que estão votando a favor do povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra sobre a justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Rodrigo Caboja.
Eu não estou entendendo, senhor presidente. É o voto de cada um aqui é independente. Mas a oposição tem que saber perder. Perdeu, uma coisa normal. Ou vocês querem que os funcionários da educação fiquem sem receber? O funcionário da saúde? Vamos ver no final do ano, do mês. Eu gostaria que os servidores, principalmente da educação, que agora no começo do mês, o Fundeb não será depositado. Se nós não tivéssemos votado aqui, ficariam todos sem receber, até aqueles que ganham R$1.000. Então, e queria deixar claro também, que eu estou achando engraçado, que nos governos passados, todos foram 20%, tá certo? Agora, a função do vereador é correr atrás e fiscalizar. É fiscalizar. Ir atrás, não através de ficar aqui na Câmara. Por exemplo, começo do mês agora, nós estamos de recesso. Nós precisamos suplementar R$1.000.000 tirado do caixa da prefeitura e destinar para a Fundeb. A maioria dos vereadores vão viajar. Não vai ter nem quórum e os professores vão pagar o pato. Então eu queria agradecer a todos esses vereadores que foram sensíveis e estão preocupados principalmente com os servidores da área de educação. Muito obrigado, senhor presidente. E o Sintran e o Sintel estão me aguardando na prefeitura desde as 3 horas para a gente discutir a reforma. Eu peço licença. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.
Com a palavra, vereadora Janete, justificativa de voto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vocês que estão nos assistindo, a minha justificativa de voto, eu votei pelo não, porque eu entendo que se o município errou, porque está tratando aqui de matéria, justificando de maneira totalmente errada. O voto nosso aqui não tem nada a ver com o Fundeb, porque o Fundeb é recurso carimbado. Recurso que vem para a educação, assim como o dinheiro da saúde também vem para a educação. O voto aqui foi para poder consertar um erro do próprio executivo, que mudou e não mudou nas duas matérias. E se não fizesse isso, ficaria comprometida a movimentação que ele fez do orçamento. Não acho que estão errados, porque como base vocês têm que se defender no executivo mesmo. Respeito o voto de cada um, mas também quero ter o voto contrário respeitado. A gente não pode ter esse desrespeito com os colegas aqui dentro dessa casa. Então, vereador Caboja, não coloque palavras na boca desses vereadores aqui, falando que nós estamos votando contra a saúde e contra a educação, que isso não é verdade. Acompanha com muita responsabilidade e seriedade a fiscalização diuturnamente dessa casa e não aceito que seja colocado nessa mesma condição.
Palavras dessa.
Justificativa de voto, com a palavra, vereador Renato.
Senhor presidente, vereadores, o público que está aqui presente, eu acho que as pessoas têm que ter mais responsabilidade nas suas falas antes de culpar alguns dos nossos colegas. Cada um sabe o que está votando e o que está fazendo. Eu creio que, como nós temos várias ferramentas para fiscalizar, inclusive no dia da audiência pública aqui, que costuma dar um vereador só aqui nesse dia, eu acho que as pessoas têm que ter mais coerência nas suas falas antes de crucificar o seu colega. Nós precisamos de fazer a cidade desenvolver. Presidente, o senhor foi muito feliz na sua fala, a questão da Parmax, das empresas. Nós precisamos de ajudar a melhorar a nossa cidade, a gerar emprego, nós precisamos de trabalhar. Fica uma picuinha aqui nesse cenário por conta de suplementação, coisa que alguns nem não sabem o que é uma suplementação. Nós estamos vendo os professores, a área da saúde sofrendo, para assim, fiscalizar, nós temos várias ferramentas para fiscalizar. Basta fiscalizar corretamente. Muito obrigado.
Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde a todos. Votei ao contrário, tem 1 ano e meio que eu estou aqui. E estou vendo buraco na rua até hoje. Você deu, vai dar 20% para ele, mais um cheque em branco para ele, que eu não consegue tampar os buracos. Papel de vereador quer fiscalizar, ué. Ele não consegue colocar remédio na farmacinha, aí os vereadores vão ser irresponsáveis de dar 20% um cheque em branco para ele administrar um dinheiro que ele não consegue administrar. Papel de vereador quer fiscalizar o que a gente está fazendo aqui, ué. Se eu tenho poder de munição, é isso que eu tenho que ter. Entendeu? Agora eu vou pegar e vou dar mais munição para um prefeito que não consegue tampar os buracos da rua, que não consegue colocar remédio na farmacinha. Então para mim não tinha que ter nem 8% que estava lá, não tinha que ter nem 1%. Não devia estar nem sendo administrador do município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vamos falar. Cativo de voto, presidente.
Cativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o governo Galileu, ele vai tomando um rumo que perdeu a alma. E quando você vai num velório, você vê o cadáver ali, tem tudo nele. Até esse cabelinho dentro do nariz tem, mas falta o sopro da vida, falta a alma. É um governo que não tem alma. Agora, essas duas falas dos vereadores que defendeu o Galileu aqui, foi muito bonito. Porque nós vamos cobrar coerência daqui a 40 dias. Um prefeito que manda uma reforma, criando quase 340 mil, criando cargo em Buriti, assessor de segurança do Paço, um governo que não tem responsabilidade fiscal. Não tem. Ele não faz o dever da ação pública de gestão. É um governo, por exemplo, que vem assombrando. Eu estou vendo um taxista aqui hoje, eu não sei, por exemplo, qual vai ser o tema, pessoas que trabalham sozinho, trabalham sem segurança, pessoas com certas lutas, aí você vê o governo priorizando a política partidária dele. Mas essa fala que teve aqui hoje, nós vamos guardar. Daqui 40 dias, nós vamos começar a usar o recurso dos áudios. E aqueles que falaram de coisas que não tem nada a ver com conta pública, nós vamos trazer a verdade aqui. Parabéns, Rocha.
Cativo de voto, presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton, cativo de voto.
O que nós acabamos de fazer aqui agora, gente, é justamente isso aqui que está na folha, aqui, ó. Cheque em branco de 20% para o prefeito, que não tem dinheiro para farmacinha, não tem dinheiro para nada, está faltando tudo na cidade, não tampa buraco básico. Quer que aumente o leque de 8% para 20%. Nós vamos acabar de matar Divinópolis, nós vamos acabar de quebrar a cidade de Divinópolis. Por que que não cortou na própria carne? Diminuiu os cargos comissionados de 221 para 70, por exemplo. Economizaria 1,5 milhão. Então está aí, ó. Eu acho uma vergonha hoje em dia nós a fazer essa aprovação aqui de menos de 8% para 20%. Então damos cheque em branco para a má gestão pública que está imperando em nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Vai lá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, só para ficar claro, porque o que está aparecendo que o nosso papel de fiscalizar acabou. E pelo contrário, nós temos dever ainda de fiscalizar. Se o vereador não está dando conta de acompanhar a fiscalização, nós temos mais 4 assessores para nos ajudar nos trabalhos. Então, não é cheque em branco, o prefeito pode e deve ainda ser fiscalizado por cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito da secretária que assuma a presidência para que eu possa também justificar o meu voto.
Com a palavra justificativa de voto do vereador presidente desta casa, vereadora Adair Otaviano.
Senhora secretária, senhores, pessoas que nos visitam, gostaria de dizer que essa casa, para quem não conhece, preste bastante atenção. Alguns têm a verdade, outros fazem com que tenha verdade. Eu passei dentro dessa casa aqui, como vereador mais antigo de mandato, 5 mandatos consecutivos, e eu tive que ver o prefeito, o ex-prefeito Vladimir, gastar 20% do orçamento sem ter que vir aqui na nossa casa. Mas eu não deixei de fiscalizar um dia sequer. Denunciei várias das atrocidades do ex-prefeito Vladimir. Foram várias. Mas aqui, no último ano de mandato, maldosamente, algum vereador da base do ex-prefeito Vladimir passou para 8% para o prefeito próximo gastar.
Só que quem não sabe que essa casa é cheia de picuinha? Cheia de politicagem. Uma boa parte política com P minúsculo. Vem projeto aqui dos mais simples. Projeto de transferência de dotação orçamentária. Tem vereador que nessa casa vota contrário. Tem coragem de votar contrário. Essa liberação para o prefeito gastar 20% do orçamento nada mais é do que o prefeito que pegou uma cidade quebrada com quase 60 milhões de dívida, o Brasil quebrado, você vê o prefeito ter que fazer da tripa coração para pagar o salário de servidores em dia, enquanto o Estado está atrasado, enquanto outros Estados não estão pagando em dia, Divinópolis está pagando e respeitando, não só os servidores, mas respeitando essa cidade. E se tem alguma rua cheia de buraco, o prefeito não trabalha com dinheiro dele não. O prefeito trabalha com o nosso dinheiro, é com o dinheiro do povo. É a mesma coisa você dar para uma pessoa R$2.000 numa família de 20 pessoas e falar, você se vira com esses R$2.000 durante os seus 30 dias. É o que o prefeito está fazendo. Ele está se virando com o que ele está arrecadando para poder investir na cidade. O prefeito não tem gasto dinheiro da cidade com ele não. O prefeito gasta o dinheiro da cidade, é com a cidade. E se ele gastar errado, no final do mandato, vai pagar por improbidade administrativa. Pode ir para a cadeia. Nós temos a lei 101/2000, que fala sobre improbidade administrativa. Que é a lei que penaliza qualquer executivo de gastar mal dinheiro. Então fica aqui. O projeto que foi aprovado aqui nessa casa hoje foi para o prefeito trabalhar na nossa cidade, não para trabalhar a casa dele. Muito obrigado.
Retorno os trabalhos desta casa para o vereador presidente Adair Otaviano.
Solicito da secretária a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos.
Queria fazer um encaminhamento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza, questão de ordem.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou fazer um estudo, senhor presidente, e ver se o artigo 127 do regimento interno foi agredido frontalmente hoje nessa tarde. Nessa casa, senhor presidente, o senhor foi muito feliz, muito honesto. Quando o senhor fala da verdade, quando o senhor fala em remanejamento, estatística, nós estamos preparando aqui agora em agosto um bom trabalho da história, dos dados, mas se essa casa, pelo que estou vendo, agrediu frontalmente o artigo 127 do regimento interno, né, nós vamos notificar o senhor amanhã, como por exemplo, sobre a questão da legalidade. E em tempo, senhor presidente, eu quero comunicar a todos que nós encaminhamos hoje, numa explicação pessoal, nós encaminhamos hoje à comissão da CPI um requerimento para que seja convocado em 3 de agosto o senhor Fausto Barros, o Hilton Guiar, no dia 3 de agosto à tarde, o vereador Caboja, o secretário Roberto e o prefeito Galileu, para que possamos cumprir a primeira parte da oitiva. E no dia 3 de agosto, e no dia 22 de agosto, a senhora Sandra Passo. É um requerimento que eu encaminhei à comissão parlamentar e torno público ao plenário.
Senhor vereador, nenhuma das duas matérias agrediu o artigo 127. Artigo 127. Quando o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ou Comissão Especial apontar existência de óbitos de natureza jurídica para a tramitação da matéria, será cientificado o autor da proposição para, no prazo de 10 dias, querendo apresentar a contestação por escrito ou reiterar a matéria de tramitação.
É esse mesmo, senhor presidente. É esse mesmo, senhor. Foi até bom que o senhor veio, leu ele e fundamentou. É esse mesmo que nós vamos estar em cima agora.
Com a palavra, a vereadora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, senhor presidente desta casa, eu gostaria que no término da reunião os vereadores pudessem ficar, principalmente o vereador presidente, para que a gente possa estar aqui reunindo. Nós somos aqui a maioria dos taxistas da cidade de Divinópolis e nós precisamos estar realmente ouvindo o que eles trazem, porque é devido à importância e direito deles, eles têm algumas reivindicações a ser feitas e principalmente a ser corrigidas pela a falta de benefício e falta de incentivo que estão tendo os nossos transporte aqui individual, que é o de passageiro, que corre tanto risco quanto os nossos taxistas e não foram respeitados e principalmente tiveram o seu direito aí adquirido, ferido, quando foi dado aí o CGO para alguma empresa de transporte coletivo. Zero, e eles continuam pagando. Então nós precisamos realmente estar junto com eles para que a gente possa fazer essa defesa e levar junto ao executivo aquilo que nós precisamos, que é a modificação da lei. Então no final da lei, que pudesse ficar todos os vereadores, principalmente o senhor presidente dessa Câmara.
Senhor presidente,
esse encaminhamento feito pela primeira secretária, a vereadora Janete, o encontro com essa honrada classe será aqui, né? Que aqui é mais confortável. No plenarinho não tem jeito. Eu acho que a gente poderia fazer aqui, senhor presidente, colocar um microfone, às vezes alguma liderança dele, eu acho que nós ficamos mais conforto. É uma sugestão que encaminha a vossa excelência.
Nós vamos ver a possibilidade, até pela quantidade de trabalhadores. A pedido dos vereadores Ademir, pelo passamento, um minuto de silêncio, pelo passamento de Nivaldo Donizete Dias, e a pedido do vereador Adair Otaviano, pedido de um minuto de silêncio, pelo passamento da senhora Augusta Fonseca dos Santos, mais conhecido como Dona Fia. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores dessa casa, pessoas que nos visitam. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, primeiro eu gostaria de pedir a compreensão dos taxistas que oram, querem reunir com os vereadores, pelo menos 5 minutos para que os vereadores possam ir até o plenarinho. Alguns precisam de fazer algumas coisas pessoais. E, não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, eu acho que fica melhor, vereador Janete, nós conversarmos com os taxistas aqui mesmo, porque eu vejo que é em grande quantidade e dentro do plenarinho não acomoda tão bem quanto aqui. Em nome de Deus, não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.